Podcast Folha PE. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Valdênio, quanto tempo? Onde é que você está, Valdênio? Conte pra mim, que canto do planeta Terra, Google Earth, você está, meu amigo?
Grande, Rainier, tudo jóia. Rapaz, eu tô aqui a uma distância de aproximadamente 1,5 metro, que é a distância regulamentar permitida aqui de um grande amigo chamado Rainier. Você conhece ele? Estamos aqui gravando hoje bem pertinho, juntinho, diretamente da sensacional Gerens. A agência de publicidade, de marketing, de neuromarketing, primeiro com laboratório próprio no Norte e Nordeste. Conhece essa, Renê?
Meu amigo, já ouvi falar de que é muito simpática, tem uns sócios muito simpáticos, bonitos, megamente aí. Faz um trabalho bem arretado, viu? Mas olha, hoje não é para falar da Gerens, não, meu amigo Valdênio. Hoje nós temos um convidado fantástico. Ele é o doutor, professor, doutor Gilson Teixeira. E olha, o currículo dele é impressionante, meu amigo. Ele é investidor, anjo, mentor, escritor, palestrante, consultor, pesquisador, professor da UFPE, CSM, que eu não sei o que, que é, que ele vai ter que explicar. PhD, eu sei. MSc, é Masters em Ciência, deve ser. MBA, é Master in Business Administration. É muito título, meu amigo. Você sabe ler todas essas letrinhas, Valdênio?
Rapaz, isso é uma sopa de letras. Eu vi agora de você que está vermelho. Você precisa respirar na hora de apresentar os nossos grandes convidados, porque o currículo aí dele realmente é imenso. Mas eu acho que a gente está falando demais. Vamos deixar com o Gilson aí agora. Chega mais aí, Gilson. Bem-vindo. Bem-vindo ao Sextou.
E aí, pessoal, tudo bom? Prazer aí, satisfação enorme estar com vocês nesse momento, falando aí sobre um bocado de coisa que a gente vai estar conversando hoje. Obrigado aí pelo convite e vamos seguindo.
Gilson, olha, eu ouvi dizer, me passaram um briefing aqui, Valdeir me passou um briefing agora, um minuto antes do início da gravação, mas vocês desenvolveram um robô. A minha pergunta, antes de você falar de todas as qualidades desse robô, ele mata um monte de coisa. Ele mata a corrupção também ou só outras coisas? Conta para nós o que, que esse robô fantástico desenvolvido pela sua equipe, made in Pernambuco, na UFPE, né, é algo de que muito nos orgulha. O que, que ele mata? Conta para nós e a importância para nós nesse momento, meu amigo.
Muito bem, Rainier e Valdênio, muito obrigado aí. Veja, ele, infelizmente, ele não atinge... Né, e não resolve aí a corrupção no país ou no mundo, tá certo? Mas a gente vai pensar junto aí com a ideia do neuromarketing aí de Valdênio, uma solução, viu, Valdênio? Para a gente tentar eliminar esse grande vírus, né, da humanidade. Mas falando aí do robô, Rainier, ele é um robô realmente que veio para dar uma ajuda, né, colaborar nesse momento tão difícil aí que a gente está, de pandemia global. Pernambuco aí, a gente está acompanhando aqui os nossos índices variando bastante, né? Então, semana passada tinha aumentado 31% o número de mortes, inclusive, e aí a gente vem acompanhando isso de perto, tá? A gente já tem mais de 4 milhões, né, de pessoas mortas, né, que perderam as suas vidas aí no mundo todo. Então, são números assim, estratosféricos, né, que a gente... Tem que realmente sentir muito essas perdas, mas enquanto parte aí da camisa que a gente está vestindo ali da ciência, né, do cientista, a gente montou um time de primeira e a gente juntou várias instituições, inclusive, tá certo? A UFPE, o Instituto Federal também, IFPE e o CRCN, que é o Núcleo de Energia Nuclear, o Centro, né, de Energia Nuclear, Pernambuco. Então, assim, a gente juntou esse time de primeira, que envolve aí pesquisadores de áreas distintas, como computação, medicina, física, química. Então, assim, toda essa turma de pesquisadores, a gente, a partir do incentivo ali da própria universidade, com o edital, né, para ajudar ali a fazer algum tipo de pesquisa relacionada à COVID-19. Então, a gente submeteu lá essa proposta. A gente é uma equipe que já desenvolve tecnologias similares a essa há um bom tempo, e a gente aproveitou a oportunidade para ajustar o contexto ali, o escopo, e entregar esse robô aí para a sociedade toda, né? Então, esse robô, ele vem aí usando uma tecnologia de lâmpadas, né? Ultravioleta, da banda C. Essas lâmpadas, elas já são há mais de 100 anos reconhecida aí a eficácia delas, e inclusive é muito usado em hospitais, em vários ambientes, já há muitos anos, e a gente queria realmente testar isso para algumas coisas como o COVID-19, tá? Então, a partir disso, seguimos todo o trâmite ali científico, tá? Então, foi feito ali o projeto, foi feito, a gente chama de MVP, né? Aquela versão inicial ali, preliminar de testes, e a gente, a partir do MVP, a gente foi para uma segunda versão. Essa segunda versão, ela já veio um pouco mais reduzida, com um pouco mais de velocidade, né? A gente melhorou algumas funcionalidades ali e a gente conseguiu aí produzir esse robô, fazer os testes, e a gente, nessa última etapa agora que a gente está, a gente fez vários testes no Hospital das Clínicas, né? Recentemente, semana passada, e essa semana novamente. E é só para a gente agora analisar a parte de usabilidade, verificar o quanto as pessoas conseguem, né, usar de fato esse equipamento no dia a dia sem maiores problemas. Mas o mais importante é isso, ele veio para ser um aliado, tá certo, no combate ao Covid, e ele não inibe, tá certo, e não substitui nenhum método hoje usado já tradicional, pelo contrário, ele vem somar. Então, a gente, na verdade, quer proteger as equipes, principalmente de limpeza, né, que pode ter esse aliado do robô para fazer uma higienização, a desinfecção daquele ambiente todinho, e após essa desinfecção, vamos dizer assim, macro, né, entram as equipes ali de apoio, de limpeza, que podem fazer aquela questão mais detalhada, né, dentro de uma gaveta, abrir, passar ali um produto químico, né, um álcool a 70, mas de forma geral, o robô, ele tem essa utilidade. E ele tem também a característica que, a partir do uso desse modelo dele de lâmpadas, a gente tem realmente que ter um ambiente que não tem pessoas, tá certo? As pessoas não podem estar no ambiente na hora que se usa essa tecnologia, porque ela emite realmente radiação. É claro que ela é mais ou menos como a luz do sol, tá certo? Então, a gente, com muita frequência e intensidade, você pode realmente ter um câncer de pele, alguma coisa nesse sentido, mas na prática, você estando protegido ali e com a distância regulamentada, você usa o robô tranquilamente, tá? Então, qual é a indicação dele? Ambientes como hospitais, universidades, escolas, escritórios, onde você possa ter uma janela de tempo ali, que você possa usar o robô, e esse robô possa andar por todo aquele ambiente ali, é pré-programado, né, esse percurso na memória, e esse robô vai fazer todo esse percurso ali, higienizando, limpando, desinfectando esse ambiente. Como eu falei, você imagina uma escola com 20 salas aí, 50 salas, esse robô vai entrar em cada sala ali, vai desinfectar tudo isso, no outro dia ali de manhã, vem aquela equipe de limpeza, pode reforçar, né, a limpeza, mas você já tem a garantia ali de extrema segurança, né, de que vírus, bactérias e fungos, e inclusive o vírus do Covid, não estariam mais presentes ali naquele ambiente.
Gilson, muito interessante. Então, antes de mais nada, eu quero que você parabenize a sua equipe. Eu sei que sua equipe é grande, tá? Parabenize todos eles. Fantástico trabalho e desenvolvimento, made in Pernambuco. Você está falando uma coisa que, quando eu viajei, eu estive viajando há 6 meses atrás para a Europa, nesse meio do, né, de burburinho do Covid, em alguns aeroportos você já tem algumas salas onde você entra, já tem aquela luz azul, né? Parece que você está entrando num filme de ficção científica, né? Então, no aeroporto de Frankfurt, ele já tem aquelas salas azuis onde você faz aquela checagem, né? Então, você falando, me lembrei disso, né? Então, mas é muito legal a gente ter isso. E eu acho que é assim, né? Cada vez mais a gente vai ter que usar as possibilidades, né? Você falando do robô, né? Me lembrou um pouquinho aquele robozinho de aspirador de pó da Polishop, né? É mais ou menos, a comparação meio boba, mas é isso, aquele robozinho que vai andando, já tem a programação e vai já fazendo a limpeza e a detetização e limpeza da área, mais ou menos isso, não é isso, Gilson?
Isso mesmo, assim, é sempre bom trazer exemplos como esse, Raniel, porque facilita, né, as pessoas entenderem como é a dinâmica do dia a dia, do uso do robô, né? Então, ele é similar, sim, em termos de tecnologia, né? Então, ele vai conseguir fazer rotas, ele vai conseguir gravar na memória isso, ele vai conseguir fazer a desinfecção, tá certo? Vamos dizer assim, sair, né, de situações desconfortáveis, por exemplo, como uma parede, né, uma coisa para não ter um choque ali, não bater. Então, existem sensores também para isso. Então, é uma tecnologia que é similar, sim, tá certo? E ela ajuda nessa desinfecção. Aqueles robôs que a gente conhece, que está cada dia mais comum, né, preços bem acessíveis, eles são robôs muito interessantes, mas o objetivo dele ali é uma limpeza, eu diria, mais assim, rápida, né, do ambiente, tá certo? Tirando principalmente pelos de animais, né, poeira ali no chão, coisas assim, mas é claro que é bem limitado, né? Então, em termos de acesso de ambientes e tudo, você tem questões, claro, que qualquer robô hoje ainda teria limitação, né? Até o robô industrial ali de fábricas como montadoras de carro, ele também tem suas limitações, né? De espaço, né, geográficas ali. Tanto é que a maioria são de base fixa, tá? E isso para essa indústria 4.0 facilita muito também quando você tem um robô de base fixa, porque aí você só faz todo o trabalho dele baseado naquela distância ali que ele vai seguir o braço mecânico, etc. Né? Então, você tem uma certa complexidade, mas você reduz aí as chances de problema. Tá? Mas um robô realmente que se locomove e ele tem um desafio de a qualquer momento aparecer qualquer coisa, qualquer objeto, né, na frente dele, inclusive um ser humano, né, no caso do nosso, ele tem que detectar isso para parar instantaneamente com aquela emissão, né, da luz, tá certo?
Gilson, realmente, uma coisa, como reforçando aqui o que Rainier colocou, é um orgulho danado para a gente, um orgulho danado para Pernambuco, né? Eu lembro que há uns 2 anos, antes mesmo da pandemia, eu tinha assistido uma reportagem, um documentário bem legal, falando a respeito de novos métodos de higienização dentro de hospitais. E aí eu vi, Rainier, um robozão parecido, assim, lembrava, só que ele era fixo. Então, vinha um técnico, botava ele no meio da sala, fechava a sala e o bicho lá ligava a luz ultravioleta. Então, assim, demandava de toda maneira, assim, tinha a sua precariedade, que não tinha essa mobilidade toda. Era necessário você ter sempre a utilização de um técnico para manuseá-lo. Então, assim, é espetacular você ter essa coisa da autonomia, né, Rainier? Então, veja que a gente tem uma coisa mais avançada ainda, uma aplicabilidade absurda, porque não é somente hospital, mas colégios, imagine isso aí até uma versão menor para você fazer uma desinfecção de veículos, né? Então você pode ter uma aplicabilidade maravilhosa, sensacional, parabéns, parabéns mesmo. Agora vou até deixar uma sugestão para você, mais no futuro, dar um upgrade aí no robô para ele também matar aranhas, cobras, escorpiões, porque Rainier, ele tem uma certa dificuldade na casa dele com esses animais, esses aracnídeos, né, esses animais peçonhentos. Aí depois vocês pensem com a sua equipe, né, numa forma de dar uma geral nisso aí também. Não é não, Rainier?
Olha, Gilson, ele está tirando uma da minha cara que há um mês atrás eu fui picado por escorpião lá na minha retaguarda, viu? Eu fui deitar na cama, senti uma fisgada na retaguarda. Quando eu fui olhar, estava o bichinho lá no chão. Daí, 2 semanas depois, me aparece uma tarântula do tamanho da minha mão. Mas depois, mais 1 semana, uma cobra coral. Quer dizer, se você descobrir alguma coisa que mata esses bichos na minha casa, você pode mandar, viu? Mas olha, muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho da equipe. Aí você falou que a equipe é grande, são acho que uns 100, 200 pesquisadores aí. Brincadeiras, é um grupo grande, aí são mais de oito pessoas aí envolvidas, né? E eu queria também, eu acho que até pegando um pouquinho o BBB, né? Nós tivemos o Gil do Vigor, né? Que de Paulista, ele enfatizou muito. Eu não assisto BBB, mas ele enfatizou muito, acho que é algo que é importante, a questão da educação, do estudo, né? Ele passou em universidades americanas, você é uma pessoa que tem estudos, PhD, mestrado. Eu queria também que você enfatizasse e fortalecesse a importância de para você ter esses estudos, para você chegar onde chegou, para desenvolver um produto assim tão importante.
Ok, entendi sim. Veja, sobre a equipe, ela é uma equipe ampla, né, multidisciplinar, importantíssimo para surgir, né, uma tecnologia como o robô desse. A gente tem pessoas, né, com expertises diferentes, por exemplo, medicina, como eu citei. Então, a gente tem engenheiro mecânico, tá certo? Toda a parte aí que envolve locomoção e robótica. A gente tem engenheiro químico, que aí analisa toda essa questão da iluminação, né, do espectro. O engenheiro que eu falei, químico, mecânico, médico, temos físico também, entre toda a parte de cálculos, né, de intensidade, de iluminação, né, de tempo que vai ser necessário para a desinfecção, por exemplo, de um ambiente de 20 metros quadrados, tá? 5 metros quadrados. Então, tudo isso a gente vem tratando, né, dentro desse aplicativo do robô, para ficar cada vez mais claro para o próprio usuário ali, a depender do tamanho do espaço, quanto tempo vai ser necessário para desinfectá-lo totalmente. E não seria diferente também a gente ter toda a equipe de computação, né? Então, são pessoas, pesquisadores também, que ajudam diretamente na questão de software, de usabilidade, né, de toda a parte de integração de todo esse hardware. Então, é uma equipe extensa de pessoas, e a gente só tem a agradecer realmente a cada um deles que participa aí desse projeto e de outros, tá? E aí, Rony, a gente também, pegando esse gancho seu, e é importantíssimo falar sobre isso, a gente tem, basicamente, só para você ter ideia, 100% são doutores, tá certo? Então, a equipe de cientistas que desenvolveu o robô, todos são PhD, né, doutores. Então, assim, isso é importante, reforçando essa sua visão que você trouxe inicial. Então, a ciência, ela precisa, né, de qualificação de primeira linha, ela precisa formar, né, que é o papel aí das universidades, as pessoas, tá, não só para serem funcionários, mas para serem também pesquisadores, cientistas, para serem empreendedores, tá certo? E principalmente que todos, independente da forma com que vá trabalhar no mercado, que tem uma mentalidade inovadora, tá? E você, independente da função que você estiver atuando, se você tiver, né, absorvido a questão da inovação como sendo algo primordial para a transformação das sociedades mundo afora, sem dúvida nenhuma, a gente sempre vai valorizar a educação de uma forma muito maior e merecida, tá? Então, nesse sentido, a gente realmente fica assim, eu diria, muito grato, né, que a gente possa estar nesse ambiente, e nesse ambiente a gente possa contar com tanta mente aí boa, né, brilhante, com esse desejo inovador, tá certo? E a partir daí surgem milhões e milhões de possibilidades, tá, a partir da ciência. E, assim, sempre é bom fazer também um paralelo. A ciência, ela tem também o tempo dela, né? A gente sempre ouve muita crítica em relação a isso. Mas a gente está vendo aí agora, né, as questões de vacina, né, de produção de vacina, de tudo. Você não tem como encurtar tanto, né, todas essas etapas. Você não pode cortar etapas de segurança para, por exemplo, produção de uma vacina. Então, você tem coisas aí que precisam ser testadas, bem testadas, né? Você precisa passar para o comitê de ética. Então, próprio exemplo disso, o robô, a gente fez todo esse passo, né? Então, tem um comitê de ética, foi analisada a proposta, foi aprovada, tanto local quanto nacional. Então, tudo isso dá um reforço e segurança de que tudo aquilo que está sendo feito, quando chegar no ponto ali de estar dentro da casa das pessoas, das empresas, a gente tem garantia realmente de que aquilo passou pelos critérios rigorosos da ciência, tá certo? E às vezes a gente tem alguns produtos no mercado, né? Não são todos, claro, mas a gente tem alguns produtos no mercado que pulam essas etapas claramente, e aí você amanhã apresenta uma série de problemas, tá certo?
É verdade.
Inclusive de doenças e tudo, né? É uma questão bem crítica.
Isso é importante que você está trazendo, porque a nossa vontade, a necessidade, a expectativa é alta, né? Então, às vezes, a gente quer que adiante os processos, mas a vida tem o seu tempo, a medicina tem o seu tempo, a pesquisa tem o seu tempo, né? E por isso que é importante, né, quem é da área de pesquisa, saber que a prevenção de doenças, a promoção de saúde é muito mais barato de cuidar do que cuidar de doenças, né? E quando a gente fala isso, é ter saneamento básico, ter bons hospitais, né? Não ter corrupção, que leva dinheiro para a saúde, para o saneamento básico, para a educação, né? Se isso realmente tivesse sido canalizado da forma correta, provavelmente a pandemia seria muito menor do que nós estaríamos hoje, né? Mas isso é uma discussão outra. Olha, nós estamos... Me parece que está chegando uma ligação a cobrar. Meu amigo, o que, é isso?
Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
Rapaz, acho que é Jaime Besserman, diretamente aqui de Buenos Aires. Chega mais aí, Jaime.
Alô, sextou, sexta-feira descontraída. Tudo bem, queridos Valdênio e Rainier, esse programa maravilhoso de Rádio Folha de Pernambuco. Queridos brasileiros, aqui Jaime Besserman de Argentina com as novidades dessa semana. Semana meia complicada também, continua o coronavírus fazendo das suas. A Argentina está num patamar quase de 70 mil falecidos, no posto número 14 do mundo. Nos últimos dias com muitos casos e com muitos casos diários de coronavírus. E, infelizmente, nossa quantia de falecidos, nossas condolências para essas famílias. A Argentina, por os números dos últimos dias, está terceiro no ranking do mundo. Muito coronavírus, 25 mil casos diários, com 2,2% de taxa de letalidade, um promedio de 500 falecidos por dia e poucas vacinas. A Argentina apenas tem 10 milhões de vacinas, entre a Sputnik, as chinesas e a AstraZeneca, que agora está chegando mais, mas por enquanto só 20% da população só com uma primeira dose de vacinação. Infelizmente, nosso país vai muito devagar com o programa de vacinação, o qual nos vai levar para o inverno da Argentina com poucas pessoas vacinadas. Infelizmente, nossa taxa de ocupação de leitos de UTIs é muito alta, mas por enquanto nosso sistema de saúde comporta. Paralelamente, uma semana em quanto à política, nosso presidente viajando pelo mundo, viajou para a Europa esse começo de semana, voltando hoje, sexta-feira, para a Argentina, visitou Portugal, Espanha, França, Alemanha, e nos últimos dias ficou lá na Roma, no Vaticano, visitando o Papa, procurando em todos os locais apoio dos governos europeus e da Santa Sede para a nossa rolamento da dívida com o Fundo Monetário Internacional e com o Clube de Paris, para tentar de conseguir um respiro no pago da dívida até 2023, enquanto a nossa economia, que está muito apertada, e o pago da dívida pode gerar ainda um aperto maior. Mas o país, que essa semana ficou baixo a presidência da dona Cristina Fernández de Kirchner, nossa vicepresidenta, ao viajar o presidente, ela ficou como presidenta, ainda continua com os números econômicos mais ou menos legais. Por quê? Porque a soja está aumentando muito no mundo, e o ingresso de dólares pela venda ao mundo da soja está sendo muito importante. Mas o governo tem que manter ajuda social para as pessoas muito mais humildes. Lembrem-se que a Argentina está com quase 50% de pobreza e o governo está emitindo muito dinheiro sem as garantias necessárias do Banco Central para poder paliar a crise social da Argentina. O resto das coisas mais ou menos legais, o tempo muito lindo, clima bom, uma primavera em pleno outono de Buenos Aires, mas nossos aeroportos quase fechados para ingressos de fora, mas muito argentino viajando para os Estados Unidos. Agora temos turismo de vacinação, voos lotados para viajar a Miami, para se vacinar de graça lá e curtir 20, 30 dias de férias por lá. Então aqui temos duas realidades muito diferentes, uma classe média e uma classe alta indo a viajar aos Estados Unidos, a Miami, para tomar sol e se vacinar, e 50% da população em um nível de pobreza realmente alarmante. Também a Argentina essa semana, com declarações diplomáticas pouco diplomáticas em quanto ao conflito de Israel, enquanto tinha aqui uma comitiva de Israel tentando de fabricar a vacina israelense aqui na Argentina. Então, nossa diplomacia pouco compreensível, queridos amigos. Mas tudo bem, isso tudo por lá aqui. Tomara que lá no Brasil esteja tudo bem. Bom final de semana para vocês. Um grande abraço do fundo do meu coração pernambucano. Jaime Besserman se despedindo do Rádio Folha Sexto.
Muito bem, Jaime. Jaime sempre com as quentinhas e mandando a conta a cobrar para a nossa querida, amada chefinha Marise Rodrigues. Muito bem, Jaime. Valeu, um forte abraço. E voltamos com a nossa programação normal com o professor, doutor, mestre, hiper mega, made em Pernambuco, robô made em Pernambuco, professor Dr. Gilson. E aí, considerações finais, doutor, do seu produto. A gente vai colocar nas nossas mídias os links que apresenta o robô, mas assim, vamos dizer o seguinte, tem alguém na linha que se interessou pelo robô, quer entrar em contato com vocês. Como é que a gente fala assim, manda um avião, manda do Elon Musk, manda um drone, manda um pombo-correio, como é que eles entram em contato com você, doutor?
Ok, Ranier. Veja, primeiramente é só agradecer a vocês pela oportunidade de a gente estar aqui falando sobre essa tecnologia, tá? Do robô que combate diretamente o Covid-19 e feito realmente, como você disse, né? Em Recife, Pernambuco, tá certo? Então, é um orgulho muito grande para todos nós. E qualquer contato, vocês podem entrar diretamente aí com a própria universidade, tá certo? E a gente encaminha isso tudo e faz toda a tratativa. E a gente está buscando hoje muito realmente assim, as parcerias, tá certo? Empresas, pessoas que tenham vontade aí, queiram colaborar. E aí a gente possa produzir aí, colocar à disposição da sociedade essa tecnologia.
Perfeito, perfeito, maravilha. Então a gente conseguiu hoje mais uma pauta sensacional, Renê. Você também está de parabéns por ter trazido uma pauta tão boa, tão importante, com tanta pertinência, né? Num momento, eu achei salientando também que quem adquirir esse robô, ele não é somente para o Covid. Então, quem adquirir o robô, ele vai ter aí vai ser extremamente útil para dentro de áreas como UTI, por exemplo, que exige uma limpeza de alto nível, né? Não, não somente UTIs, mas colégios. Então, eu acho que a partir de agora, tanta gente fala, eu já enchi o saco desse tempo também de novo normal, né? Então, eu acho que esse cuidado com saúde, com higiene, com limpeza, chegou e vai ficar, isso é fato. E as novas tecnologias estão aí para ajudar a gente. Então, parabéns. A gente vai deixar os links aí nas redes sociais. E quem está escutando a gente, acompanha a gente aí no Instagram, no Face, Sextou PE. Né? Então, acompanhe também os links que a gente vai deixar aí de Gilson e equipe. Parabéns, um abraço para todo mundo. Bom fim de semana, Rainier.
Tchau, Valdênio. Doutor Gilson, muito obrigado. Você está sempre convidado. Quando tiver alguma novidade, manda para nós, a gente divulga com muito prazer. Obrigado e parabéns para a equipe. Dá o tchauzinho final, doutor.
Valeu, Ranier, Valdênio. Muito obrigado aí a todos os ouvintes também da rádio. Tá certo? Um grande abraço para vocês e fica com Deus aí.
Tchau, tchau.
Podcast Folha PE. Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.